fazer. E por isso, se está habituada, eu sei que não ouve bem, mas se está habituada a dar estas ordens a jovens mulheres, talvez tenha um mau percurso de vida e devesse aprender alguma coisa antes de ser responsável política em Portugal. O PS... Senhora Secretária de Estado, sabe qual é o ditado? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. E agora vai ouvir muito do que não quer. Porque, Senhora Secretária de Estado, não venha aqui com o patriarcado, com Deus, com a família e com tudo o que mais faz, ou quer, ou gostaria que fosse, quando a verdade é que este fosso que tem aumentado em Portugal entre homens e mulheres, é que este fosso que não tem estagnado em Portugal entre homens e mulheres, inclusive na administração pública, a nível dos cargos de topo, e o PS que está no governo há 7 anos vem acusar a direita de desmantelar o Estado Social. Mas, ó Sr. Secretário de Estado, quem é que tem desmantelado o Estado Social? Quem é que tem posto o Serviço Nacional de Saúde às portas da rotura? Quem é que tem acabado com as casas de proteção das mulheres de violência doméstica em todos os municípios? Quem é que não tem permitido o financiamento dos municípios para a violência doméstica? Quem é? É o PSD? É a Iniciativa Liberal? É o Chega? Não, tem um nome, é o PS e é o Governo Socialista. É o PS e é o Governo Socialista. Está aqui, Sr. Deputado, está aqui. Eu vou-lhe ler. Redução das diferenças salariais entre homens e mulheres estagnou. Está aqui, Sra. Deputada. Portanto, pode ler um bocadinho de imprensa de vez em quando, não lhe faz mal. Em vez de ler só os órgãos oficiais do Partido Socialista, fazia-lhe bem ler um bocadinho disto. Mas depois, Sr. Presidente, dizer também a bipolaridade que tem havido no Partido Socialista, que chumbou as propostas do Chega, que queria apoiar empresas que contratavam mulheres com filhos até aos 3 anos. Voto do PS, chumbado. Benefícios fiscais. Propostas para as que queriam optar pela maternidade com benefícios fiscais e atribuição de proteção. Chumbado. E até a proposta para que o trabalho doméstico fosse contado para efeitos de reforma, uma proposta inovadora que nós fizemos, PS chumbado. Oh, meus senhores, então não venham aqui falar disto e daquilo. Assumam, somos uma vergonha e falhámos às mulheres. É só isso e mais nada. Era assumir isso. Em vez de virem aqui com o Estado Novo e com o Salazar e com o Marcelo Caetano e com o Passos Coelho, era assumir e falhámos. Estamos a falhar em tudo. Também reparem, se estão a falhar em tudo, qual era o problema de falharem? É mais uma coisa. Também não havia problema nenhum, porque tem sido sempre assim. E finalmente, Sra. Deputada Romualda Fernandes, eu ouvi com atenção a sua intervenção e gostei da parte que o PS disse e vincou as diferenças que, a nível étnico e a nível das mulheres migrantes e imigrantes, se tem sentido. E nós estamos de acordo. O que eu acho estranho é o PS estar sempre sistematicamente contra, o maior segmento que sistematicamente exclui, discrimina e humilha as mulheres em Portugal, que é a etnia cigana, e o PS nunca fez nada quanto a isso, esteve sempre contra as propostas do Chega nessa matéria. Aliás, tivemos esta semana mais uma menina portuguesa a ser obrigada a casar em Espanha e o PS o que é que disse sobre isso? Nada. Zero. E o que é que a senhora deputada disse sobre isso? Zero, porque não é politicamente correto. Mas esta é que é a verdade. Há um problema sério, grande, de humilhação, discriminação e afetação destas mulheres, das mulheres ciganas, e nem o PS, nem o grupo parlamentar do PS querem saber. Aí já não interessa. Sim, assim já não interessa, assim como, e vou terminar, Sr. Presidente, que sei que o meu tempo está a terminar, assim como das muitas das que referiu de mulheres migrantes e imigrantes que nós devíamos respeitar e acolher bem, mas não permitimos que andem de burcas pela cidade, humilhadas às mãos de uma imigração fanática que as quer destruir e tirar de direitos, e o PS prefere olhar para o lado. Não, Sr. Secretário de Estado, não somos nós que não passaremos. Cedo ou tarde, são vocês e a vossa hipocrisia que não passarão.
Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar por responder à Sra. Secretária de Estado, que teve aqui uma intervenção bastante indigna e fazê-lo infelizmente relembrar que nós estamos num país com uma taxa de pobreza que devia dar vergonha alheia, nomeadamente ao governo, que tem uma escola que não rompe com as desigualdades sociais e cada vez está mais a agravar, que está num Estado que está sem serviços públicos, que tem saúde e educação diferenciado para ricos e para pobres, uma justiça que é injusta, com pessoas com independência financeira em perigo e como tal que não podem ser livres. Um Estado, um governo que rebentou com o elevador social e vem aqui dar lições de morais aos liberais, os liberais que lutam pela dignidade da vida de cada um, pela individualidade, pela efetiva liberdade, não vem aqui dar lições de moral e mais, devia ter vergonha alheia e digo sinceramente que devia estar obrigado a fazer muito melhor do que aquilo que faz hoje em dia. E portanto não, não aceitamos nada disso, os liberais lutam pela mobilidade social, lutam pela igualdade de oportunidades, denunciam a propaganda do governo e sim, temos alternativas para um país melhor. E em relação ao tema que aqui temos, em relação ao debate, ainda tenho aqui alguns dados que quero falar. Quero dar destaque a um estudo internacional sobre as mulheres e as finanças, salientando alguns dados como que 62% das mulheres portuguesas não têm dependência financeira, duvida que consiga inverter a situação no futuro. 37% entre os 25 e 39 anos não acredita vir a alcançar independência no futuro. Uma percentagem que só para 65% se falarmos entre os 40 e 59 anos. Não é possível ser livre se não formos independentes do ponto de vista financeiro. Isto é preocupante. Restringe a liberdade, limita nas escolhas, limita na realização individual, limita na capacidade de libertação das situações de opressão, seja doméstica, seja laboral, seja o que quiserem. Para além de um tema de educação, este é também um tema de persistência de normas culturais e nós não podemos nem olhar para o lado, nem analisar na média, nem sermos simplistas, nem tratarmos igual aquilo que é diferente. Permitam-me também dizer que há aqui muita hipocrisia. Já fui aqui falar também no tema da política. As cotas não são opções. A paridade na letra da lei é uma coisa, os contornos na prática são outras. Os números na bancada na Assembleia da República piorou de 2019 para 2022. Nas autárquicas em 2021, nem 10% das mulheres são presidentes da Câmara. É que uma coisa, senhores deputados, é a lei, são as listas, outra coisa é a prática. Uma coisa é estar nas listas, outra coisa é estar a sair nos processos de decisão. Mas é importante que a escolha seja porque as mulheres querem, não é porque têm de estar. E que sejam escolhidas pelo seu mérito, sim, que sejam escolhidos não porque são mulheres, não para enfeite, não para cotas, mas que seja porque quiseram. Porque também, senão, curiosamente, seria injusto também para homens. Nós temos de percorrer um caminho de genuína intenção e prática para uma sociedade muito mais de igualdade de oportunidades, não para uma benesse de igualdade de resultados. Para que cada mulher, mas também cada homem, possa assumir o papel que quiser. E na mulher, que seja educadora, que seja gestora de topo, que seja trabalhadora independente, que seja política, mas que possa escolher. E que quando escolha, que o possa fazer e que quando seja chamada, que seja chamada porque é quem é, não por ser mulher, pela sua capacidade de realização, de concretização. E sem isso não há verdadeira liberdade. O caminho é longo e no efetivo domínio de cada uma das variáveis de escolha, na independência, só com ela vem a verdadeira independência e os liberais não darão tréguas nessa luta. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, peço também desculpa por não os ter cumprimentado no início deste debate, mas a questão que se coloca é se o Governo vai continuar a olhar para o problema e a perceber as suas causas e a não agir sobre as mesmas, insistindo no mesmo caminho e na mesma política que aprofunda as desigualdades. Ou se vai continuar a apostar em selos, é o selo para a especulação, o selo para a desigualdade salarial. Por nós, põe-se selos no país todo se isso funcionar, mas convenhamos que não é propriamente a medida mais eficaz. A chave disto tudo são os direitos, é o combate à precariedade, é a segurança de poder fazer valer os seus direitos. Falou-nos de medidas como a repartição da licença, etc., e de leis que protegem as mulheres. Mas quando se pode facilmente ir para a rua, é muito difícil fazer valer os direitos, falar de direitos perante a entidade patronal. Quando se é contratado em outsourcing, é um trabalho temporário, quando é um contrato a termo, à hora, ao dia, como se vem praticando, quando se diz a porta da rua é serventia da casa, ou para o teu lugar há muitos à espera, como grande parte dos trabalhadores neste país já ouviram, quando os trabalhadores e os patrões sentem que há uma absoluta impunidade para os atropelos na lei do trabalho, é muito difícil fazer valer os direitos, é muito difícil recusar o trabalho suplementar num contexto de baixíssimos salários e ter tempo para conciliar a vida familiar, profissional e pessoal. Não é por acaso que, as queixas que são feitas à CIT e que são só a ponta do iceberg, convenhamos, são uma parte ínfima daquilo que acontece todos os dias, são porque não recusa de aplicar o horário flexível, o horário parcial, intenções de despedir mulheres puérperas, grávidas puérperas lactantes e em licença. Quer dizer, isto não é por acaso. É porque existe um ambiente que é favorável aos atropelos dos direitos das mulheres. É favorável ao atropelo dos direitos dos trabalhadores em geral. E as mulheres, como sempre, pagam a fatura mais cara. Como é que se denuncia a discriminação, o assédio, o incumprimento dos direitos de paternidade e maternidade e a sua repartição assim? Não se denuncia. Porque é uma situação de imposição que se coloca sobre as mulheres. Como é que se eleva às condições de trabalho quando se recusa, quando o Partido Socialista e a direita recusam medidas como a limitação do trabalho temporário e do outsourcing? Na administração pública, que o faz todos os dias, em serviços fundamentais e que são necessários todos os dias, tem trabalho temporário? Tem trabalho em empresas de trabalho temporário aqui na Assembleia da República? Na limpeza, por exemplo, quando recusam a limitação do trabalho ao fim de semana, por turnos, noturno, que cresce sobretudo sobre as mulheres. Quando recusam limitá-la às situações que são socialmente justificáveis. E nós chegamos a ter a elaboração contínua da batata frita neste país. Foi derrotada pelos trabalhadores, é bom que se lembre. Quando se recusam a fazer o aumento do salário mínimo, o salário mínimo nacional, que atinge sobretudo as mulheres neste país. Quando se recusam a estimular a contratação coletiva, que sabemos que a sua caducidade é um cutelo sobre os direitos dos trabalhadores e sabemos que é a contratação coletiva que consegue condições superiores de trabalho, nomeadamente das mulheres. A licença menstrual já esteve na contratação coletiva quando ela era dinamizada. Exatamente. E, portanto, como é que pretendem realmente, seriamente, combater a desigualdade? É com selos ou é com combate às desigualdades, às injustiças, às assimetrias de poder nas relações de trabalho? É esta a posição que o governo tem que assumir? É se continua com medo de enfrentar o patronato e os grandes interesses económicos? Exatamente. Ou se coloca do lado das mulheres? É essa a opção que o governo tem que fazer pela igualdade e não pelo aprofundar das desigualdades neste país?
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Tendo a concordar que esta atitude do Estado pedagógico perante o mercado selvagem, que oferece selos por boas atitudes, levar-nos-á ao ridículo de oferecer selos porque uma empresa paga o salário aos seus trabalhadores, oferecer selos porque uma empresa cumpre as suas obrigações. Há de haver um momento em que o Estado tem que ter mão forte sobre o mercado e reconhecer que sempre que são reconhecidos direitos aos trabalhadores e poder aos trabalhadores para negociar esses direitos, a igualdade salarial avança. Sempre que se reconhece poder aos patrões para impor a selvageria, a igualdade salarial e os direitos das mulheres recuam. Isso é assim no mercado de trabalho, como é assim em qualquer outro mercado. Olhemos para o direito à habitação neste país. Quantas mulheres é que estão presas a casamentos e a relações porque não têm salários para pagar uma renda para poder sair de casa? Quantas mulheres é que estão presas a relações abusivas porque não ganham o suficiente para ter a independência económica? Nós não estamos a falar de um mero dado estatístico. Estamos a falar de um indicador e de um fator de desigualdade de género absolutamente brutal. E quando a deputada Carla Castro vem aqui dizer nós queremos que as mulheres sejam escolhidas por serem quem são e não por serem mulheres, mas é por serem mulheres que elas são discriminadas. É por serem mulheres, é por serem negras, é por serem ciganas, é pelos fatores de identidade coletivos que elas são discriminadas. Esta insistência em individualizar-nos a todas acabará por nos separar da luta.